Muito obrigado, Senhor, pela ceia. Muito obrigado por esses elementos tão lindos. Muito obrigado. E eu vou terminar trazendo para você, trazendo para você um entendimento de por que mesmo. Por que nós somos tão felizes? Nós estamos muito preocupados com isso, porque a gente percebe o povo triste. Nós temos vivido épocas difíceis, não é? E a Bíblia fala que nos fins dos tempos seria muito difícil viver. Por isso nós temos que nos lembrar e nos agarrar nas coisas mais alegres que a gente pode ter na nossa vida. Há muitas razões para a gente ser alegre, cheio de esperança e feliz. Muitas razões. Há muitas razões. Sabe, outro dia a ONU, agora há pouco tempo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, soltou a lista dos países mais alegres e felizes do mundo. Você sabia que tem isso? Foi publicado na revista Forbes, em muitas revistas, até na revista Veja, na época, não é? Na revista Época, de 156 países do mundo, nós temos cerca de 200 nações, 156 foram pesquisadas e avaliadas. Quais são os povos mais felizes do mundo? Sabe o que a ONU avalia como itens de felicidade? Primeiro é a renda per capita. Isso ajuda muito. Dinheiro ajuda muito, não é? A renda per capita, porque há um nível de pobreza tão duro que é difícil a pessoa, não é? A pessoa se sentir feliz e bem numa miséria muito grande. A segunda categoria é expectativa de vida saudável, meio ambiente, saúde, não é? Uma vida gostosa, sem dor, sem doença, não é? Uma vida saudável. Terceiro item é ter alguém para confiar. Eu confio na polícia, confio no cidadão, confio nos meus amigos, confio no governo. Por isso a gente anda aqui muito bravo, porque não está tendo ninguém para a gente confiar, e o brasileiro anda meio triste. Percepção de liberdade para fazer as escolhas. Por isso o pessoal da Coreia do Norte é do povo mais infeliz do mundo. Por quê? Porque tem um ditador lá que não deixa ele escolher nem a roupa que ele pode usar. Ele não pode fazer escolha nenhuma. O nível de corrupção da nação afeta drasticamente, é o quinto item. E o último, o ambiente de generosidade que eu vivo, tipo, deixa passar na frente, cede a vaga, por favor, no elevador. Isso traduz um senso de felicidade. A gente vai nos Estados Unidos, chega num sinal, ninguém vai entrar na sua frente. Ele viu que ele já estava, ele deixa você passar. E a gente se sente tão feliz, ser bem tratado, e todo mundo assim. Aqui no Brasil é uma guerra, é um insulto, é um desrespeito. Aí eu gosto muito do Brasil, para mim é o melhor lugar do mundo para morar. Melhor lugar. Se eu não fosse brasileiro, eu ia emigrar para cá, né? Porque eu sou maluco, né? Não, estou brincando. Não, mas eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo. Sabe qual a posição do Brasil nesse ranking? De 156 nações, sabe qual a posição do Brasil? 17º. É a 17ª nação que o povo daqui, agora em 2016, considerou o povo mais feliz. Sabe em 2010, quando o Brasil estava decolando, prosperando, todo mundo achando que agora nós somos tal e que o Obama estava falando para o Lula, você é o cara, sabe? Aquela época que a gente estava assim, não é fome zero, e todo mundo elogiando, e estava bacana mesmo, né? Todo mundo estava muito animado. Naquela época, sabe qual era a nossa posição? 16º. Ou seja, com tudo isso que aconteceu, sabe o que fez o Brasil baixar? De 16º para 17º. Que povo bacana esse povo brasileiro. Eles não ficam bravos, não. Está tudo feliz, eu acho isso legal. Ou tem sangue de barata, ou tem crente demais nesse país, é o que eu acho. Porque enquanto um crente fala assim, você é feliz super, 30% é crente, o negócio não baixa, porque crente não liga se está ou não está, ele está sempre feliz. Pode ser isso, não sei. Mas sabe qual que é o país considerado no mundo o mais feliz do mundo? O mais feliz de todos mesmo? Dinamarca. Dinamarca. Vamos embora. Abriu a central na Dinamarca. Eu estou pensando. A central Dinamarca, hein? Central Copenhagen. Que é isso? Dinamarca. Segundo mais feliz, Suíça. Deve ser pelo chocolate. Com o chocolate daquele, quem fica triste, hein? Come uma barrona daquela, ó, viagem, não é mesmo? Suíça, 84 mil dólares per capita. capita de renda, brincadeira, 84 mil, mais 300 mil reais por ano, por pessoa, não é por, não é por família não, hein? Uma família de 5 pessoas, a renda dela, em média, é 1,5 milhão de reais. Ou seja, é um povo muito, 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 muito rico, Suíça. Terceiro lugar, Islândia. Islândia, não é? Jogou ontem aí na Eurocopa. Quarto, Noruega. Quinto, Finlândia. Tudo lá para cima. Esse negócio aqui de, né, Equador não está com nada. Você viu que tem que ter um friozinho para o pessoal ficar feliz, né? É, não é? Se estiver meio triste, irmão, entra na geladeira. Às vezes melhor. Que tal? Hein? Porque o povo lá morre, é um gelo total, hein, hein, Betinho? É geladeira. É isso aí. Então, trabalha no frigorífico, irmão, que o negócio vai ficar legal. Número 6, esse aqui brasileiro sabe que é bom, porque o brasileiro está, ó, tudo para lá. Número 6, qual que é? Canadá. É, a Debinha está lá, Canadá. Número 7, sétimo, Holanda, eu estive lá. Ô, irmão, só aquele queijo holandês já dá também, né? Holanda, muito legal. Nova Zelândia, bonito demais, hein? Como a natureza daquela, né? Nova Zelândia. Nono, Austrália. Muito legal. E décimo, Suécia. Só top, hein? Só top. Você sabe que o Brasil, em 17ª posição, está na frente de toda a Grã-Bretanha? Sabia? Inglaterra, Gales, muito na frente. Você sabe que nós estamos, ó, muito na frente do que o francês acha? O francês, ó, é um dos povos mais mal-humorados que tem. Eles se acham muito infelizes. E você sabe que nós somos muito mais felizes do que os italianos nesse ranking aqui? Eles acham que nós, ó, que nós somos. Então, pensa bem, não é? Agora, você fica aí, mas vamos olhar os mais infelizes também, para a gente também não ficar, né? Sabe qual foi nessa lista considerado o mais infeliz povo que respondeu? Nós somos muito infelizes. Serra Leoa, na África. No, coitados. Depois a gente sai da África e vai para a Ásia. O segundo pior lugar que o povo se sente mais infeliz é o Camboja. Depois, o terceiro é África, Comores. Depois é Burundi, na África. E o quinto, de, né, o quinto de trás para frente, mais infeliz é Togo. Togo, na África. O que a gente pode observar dessa lista? Claro, é fácil. Quais fatores estão predominando aqui? A pesquisa está mostrando claramente que o grau de satisfação dos habitantes de um país está muito associado às riquezas que estão produzidas ali. O povo da terra acha o seguinte, quanto mais rico, melhor. É lógico que eu já falei que, né, isso ajuda muito mesmo. Você vai num país como a Nova Zelândia, ou, né, claro que é legal. Mas felicidade, gente. Felicidade não se mede por isso, ou não se mede exclusivamente pelo dinheiro. Pode trazer essa sensação de felicidade até um ponto que eu já tive minhas necessidades, mas depois disso, se a BMW é 301, ou 501, ou 700, não muda muito. Eu já tenho tanto que eu já não. Quando eu cheguei no mínimo, tem comida, tem o que vestir, estou feliz já. E depois daí, nós todos conhecemos milionários infelicíssimos. Milionários que continuam querendo mais, por quê? Porque não tem ouro que preenche aquela infelicidade dele. Essa é a realidade do nosso planeta, gente. Felicidade não aumenta a nossa, não aumenta à medida que a riqueza aumenta, não é. Então, por favor, abra a sua Bíblia aí, um minutinho só, um minutinho. Em Mateus capítulo 5. Vamos ver. Mateus capítulo 5. E o tema da minha mensagem é o povo mais feliz da terra. Não é o dinamarquês. Não é o sueco. Não é o holandês, gente. Desculpa, mas não é. Jesus, verso, capítulo 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E a seguir, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Bem, este texto abre o que a gente conhece como Sermão da Montanha. Todos aqui conhecem. Você sabe, é o Sermão do Monte. Por quê? Porque foi feito no monte. Eu já falei isso várias vezes aqui, você vai falar, o pastor está repetindo. E estou mesmo, e vou repetir sempre. Esse texto me impressiona absurdamente. Por que ele me impressiona? Porque é o primeiro pronunciamento público de Jesus. É a primeira palavra de Jesus aos seres humanos. Então, pensa comigo, os seres humanos pecaram contra Deus, mataram os profetas, fizeram tudo que era mal, eles desobedeceram, levantaram-se um contra o outro, em guerra, em brutalidade, afastaram-se de Deus absurdamente, a ponto de, para salvar, Deus ter que mandar o filho dele. Bem, ele tentou falar de várias maneiras para o ser humano, e o ser humano não escuta. Porque Deus talvez seja tão grande que a gente não consegue nem ouvir. Talvez eu esteja vendo daqui uma formiguinha ali embaixo, microscópica, daquelas de açucareiro, e eu tento dizer para elas, não vai para lá não, que o Inar vai pisar em você. O Inar vai esmagar você, vai amassar você, não vá. Mas ela continua indo, e eu falo, não vá, não vá. Eu sou tão grande para ela que ela não consegue me ouvir. Então Deus falou assim, meu filho, vire uma formiguinha e fala para eles. Eles vão entender se você falar no formiguês. Fala com ele. E Deus veio, Jesus veio para falar para a gente que o caminho que a gente está andando está errado. Então, imagina, o homem merecendo uma bronca terrível, merecendo um castigo, uma punição eterna, o Filho de Deus vem, tum, nasce numa manjedoura, começa a crescer, vira um menino bacana, ajuda o pai na carpintaria, não é? Começa igual outro, vai no templo, é apresentado, tal, 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 vira homem, é batizado, vai começar seu ministério, sobe ao monte e vou falar. Aí todo mundo vai falar. Vai falar quem veio do além, vai falar quem estava na presença de Deus, vai falar quem sabe o que Deus quer dizer, vai falar a grande palavra. Uns já falaram assim, lá vem bronca. Outro já fala, ih, porretada, castigo. E o Filho de Deus vai falar, e a primeira palavra que sai da boca dele, oficialmente endereçada aos homens, é, como é feliz. É uma palavra de felicidade. Será que eu posso ter dúvida, ao longo de toda a Bíblia, que Deus quer nos ver felizes e realizados? Claro que Ele quer. Claro que Ele quer que todos os seres humanos possam dizer como eu sou feliz, porque Ele disse o caminho da felicidade, Ele veio mostrar para nós como alcançar isso, como ser assim. Então, Deus não está atrás de nós, Deus não está querendo esmagar a gente, punir a gente, isso vai acontecer para aqueles que não ouvirem, mesmo o Filho de Deus, mesmo o Filho. Olha, quem rejeitar o Filho não tem escapatória. Porque não tem mais o que Deus fazer. Já foi feito. E ainda assim eu resisto? Bem, eu estou querendo. A escolha é minha. Alguns pensam que Deus não está preocupado com a nossa felicidade. Alguns pensam que Deus só quer saber da nossa salvação. Isso é um erro, irmãos. Porque a Bíblia fala o tempo todo, de capa a capa, de bem-aventurança e de felicidade. Mas parece que o problema é que o homem está obcecado, presta atenção. E quando eu estou falando do homem, eu estou falando de você, de mim, de nós. Talvez nós estejamos obcecados por um outro tipo de felicidade. Esse tal de hedonismo, ou seja, essa filosofia que dominou o planeta Terra, gente. O planeta Terra não é dominado mais por uma filosofia socialista, capitalista. O que dominou o planeta Terra chama-se hedonismo. O hedonismo diz que o prazer é o fim último do ser humano, parece que está regendo a humanidade. Todo mundo vai por esse maestro que diz prazer, 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 prazer. Ele rege a gente. E nós estamos lá, prazer, prazer, prazer. A grande questão é onde está o prazer? Nas coisas externas? No dinheiro? No sucesso, na cultura, no sexo, no divertimento. rei Salomão, o rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 11, você não precisa ler, mas ele diz assim: eu busquei a felicidade em tudo, um rei que podia tudo. Ele diz: eu busquei na bebida, não estava lá. Eu busquei na riqueza, vaidade. Eu busquei no sexo, tive 1000 mulheres, nem com 1000. Eu busquei na fama, pessoas vinham de longe bater palma para mim, me conhecer, não me deu felicidade. E ele diz assim: tudo que eu provei foi como correr atrás do vento, nunca peguei, não chegou. Talvez nós estejamos obcecados por um tipo de felicidade errada. O famoso escritor John Piper, que eu gosto demais, leio demais seus livros, disse que o problema não é a busca da felicidade. Ele tem um livro que trata só desse tema. Mas ele diz que o problema nosso é o contentamento com o prazer terreno, carnal, raso e passageiro. Segundo ele, ele diz: Deus nos criou para o prazer. E a busca da felicidade é legítima, mas onde encontrá-la? O que Jesus está dizendo nesse texto? Ele diz: mais que feliz, super feliz. Mais que feliz é o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, primeira coisa que a gente tem que ver nesse texto, que é Jesus que está falando, felicidade verdadeira não está nas coisas externas, mas em algo interno ao homem. Por favor, para de procurar felicidade fora de você. Felicidade só vai estar dentro de você ou você nunca será feliz. Coisas externas não te farão felizes. Ele disse: bem-aventurados os que dentro deles, lá dentro são pobres de espírito. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Ele não disse bem-aventurados os ricos. Não, ele não disse isso. Essa felicidade que a gente tem não está nas coisas externas. As riquezas não vão te satisfazer nem a ninguém, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração, gente. Nem todo o ouro da terra, como eu já disse, vai preencher o vazio que está dentro da gente, vazio de alma. Verdadeira felicidade não está na bênção, mas desfrutar um relacionamento, uma comunhão. Por isso a ceia hoje, a felicidade está nisso que você acabou de provar, essa coisa aqui dentro que diz: eu tenho comunhão com Deus. Isso vai fazer você feliz. Se você não se afastar dessa comunhão, você será sempre feliz. Mas se você continuar buscando felicidade nas coisas externas, você pode ter tudo e não ter nada, ou pode não ter nada e se sentir arrasado e infeliz. Segunda coisa que esse texto diz é que a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas algo agora. Ele não diz, Jesus não disse: bem-aventurados serão os pobres de espírito. Ele diz: bem-aventurados são, é hoje, já é. Bem-aventurados agora. Crente não vai ser feliz quando chegar no céu. Eu vou dizer de novo, o crente não vai ser feliz quando chegar no céu. Eles podem e têm que ser felizes aqui, nesta vida, agora. É ser feliz que glorifica a Deus, esse é o alvo de Deus. Você pode ser feliz enquanto ainda está caminhando para a glória. Não precisa chegar lá para ser feliz. Então, isso significa que bem-aventurados são, não significa bem-aventurados serão. Diz também que você não será feliz quando se casar. Você não será feliz quando achar a pessoa perfeita. Você não será feliz quando for promovido, quando tiver tudo, quando já tiver sua casa no campo. Você não será feliz quando se reconciliar, quando aquela pessoa der bola para você. Você não será feliz quando tudo consertar. Você já pode ser feliz a qualquer hora, desde que você seja algo. Você tenha algo dentro de você, mesmo que não tenha isso nunca. Sua felicidade não depende do futuro, ela já é agora. A verdadeira felicidade não está em ter, mas está em ser. Porque Jesus disse que feliz é quem é alguma coisa. Bem-aventurados os que são, e não apenas os que têm alguma coisa. Sabe por que nós somos o povo mais feliz da terra? Porque nós somos alguma coisa. Nós somos o quê, gente? O que nós somos? O que nós somos? Nós somos tanta coisa, mas nós somos alcançados, transformados por Deus. Nós somos objeto, alvo do mais sublime amor. Nós somos o alvo do mais alto sacrifício que já foi feito nessa terra, foi feito para o seu bem. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. O bendito Filho de Deus desceu do céu só por sua causa. O bendito Filho do céu se esvaziou, ele se tornou um servo. Ele se humilhou, morreu a maldita morte da cruz, maldito, ele foi maldito. Foi para a cruz por amor, para que nós pudéssemos ser o que nós não conseguimos ser sozinhos. Nós nunca seríamos felizes, porque nós não somos porcaria nenhuma sem Deus. Mas quando Deus entra na gente, nós somos tudo. Nós somos mansos, nós somos humildes, nós somos pobres de espírito, nós somos pacificadores. Ele fez a gente ser. Estamos sendo transformados. Então, significa o quê? Nós podemos, nós somos o povo que pode ser feliz. Pela sua morte, ele assumiu nossa culpa. Pagou nossa dívida. Pegou para si e nos deu salvação. Sabe, querido, por que nós somos felizes? E eu vou terminar lendo esse texto. Abre para mim agora, eu quero que você abra Salmo 32. Salmo 32. Eu chamo o pessoal do louvor para voltar. Hoje eles estão trabalhando direitinho, né? Sempre trabalho. Mas o Salmo 32, verso 1 e 2, eu quero dizer para você. E tem tudo a ver com essa ceia que você tomou. De novo a palavra bem-aventurado, ou como é feliz. De novo. E agora veja, Salmo 32. Meu querido, se você não conhece o Salmo 32, nós acabamos de passar por ele na leitura que estamos fazendo, 4x4. Mas se você não conhece, escreve ele, põe na porta do seu armário. Escreve com batom no seu espelho, sua mulher vai adorar. Dá um jeito de gravar aqui no seu coração, porque esse é o salmo do homem feliz e, por incrível que pareça, um grande pecador. Davi está confessando o seu pecado, mas ele está dizendo, eu sou feliz demais. Pensa nisso, gente. Olha só. Davi cometeu gravíssimos pecados. Vou dizer de novo, gente. Posso dizer? Davi cometeu gravíssimos pecados, mas ele declara sua felicidade aqui, ele está falando é dele, gente. Sabe por quê? Porque a felicidade dele não se baseava em nada fora, mas aqui dentro ele podia desfrutar novamente comunhão com Deus. Ele podia desfrutar comunhão com Deus, mesmo o maior pecador. Porque ele podia desfrutar a comunhão com Deus. Olha o que ele escreve. Por favor, leia na sua Bíblia. Essa é a maior chave da sua felicidade. O texto diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E em quem não há hipocrisia. Como é feliz, aquele que recebe esse perdão maravilhoso. E eu pergunto, você já recebeu esse perdão? Você já confessou seu pecado a Deus? Você já se declarou o maior de todos os pecadores? Você já falou para ele do seu adultério? Você já falou para ele da sua separação mal feita? Você já falou para ele daquele erro? Fala, confessa, porque o perdão virá sobre o arrependido. E se o perdão vier, meu querido, o peso sai, a urucubaca vai embora, a depressão sai de cima de você. Você já recebeu esse perdão? Sabe, irmão, fora da comunhão com Deus, se você se afastar dessa comunhão, deixa eu dizer, se você se separar de Deus, insistir em se separar de Deus, tem uma coisa, escute o que eu estou te falando, de todo o meu coração. Tem uma coisa do qual você não vai fugir. Se você fugir da comunhão com Deus, tem algo que você não vai conseguir fugir. Foi o que João Calvino disse, porque ele disse assim, a consciência culpada é o inferno de uma alma viva. Sabe o que rouba a sua felicidade? Culpa. a maioria dos seres humanos não é feliz, não é porque a comida dele é mais fraca, o país dele é subdesenvolvido. Os seres humanos não sabem, mas a maioria deles, está perdendo a sua felicidade por causa de culpa. Meu querido, Deus é tão bacana que Ele deixou o homem livre até para pecar. Ele pode pecar. Só que esse homem que pode escolher pecar não tem poder para se livrar da culpa que o pecado e do peso de consciência que o pecado causa. As pessoas estão pecando, podem, mas elas estão colhendo algo que elas nunca pensaram. Uma depressão existencial, um senso de peso. Uma infelicidade enraizada na alma, que não tem gostosuras que aplaque, porque é culpa, é medo de Deus, é medo de viver. Sabe, a maravilha desse salmo é que ele fala de perdão. Ele fala de perdão e de como ser perdoado traz alegria a qualquer ser humano. É um tipo de alegria, irmão, que não tem por aí, é só o crente pode experimentar. A alegria que o perdão traz, ela é incrível, porque primeiro a gente fica triste pelo pecado, arrepende, mas depois vem a alegria. Irmãos, é tão sério essa questão de pecado, que Davi usa três palavras para falar do pecado. Ele diz: feliz é o que tem as transgressões perdoadas. E transgressão é um monte de coisa, mas para simplificar é rebelião. Nós somos rebeldes e a transgressão é uma rebelião, mas a Bíblia diz que eu apago a sua rebelião. A Bíblia diz, chama pecado de pecado, e pecado aqui é errar o alvo, é desviar-se do caminho certo. Davi pecou, mas Deus perdoa isso também. Mas no final ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. A quem o Senhor não atribui culpa, e culpa significa crime. Quando estão dizendo que fulano de tal é culpado disso, está dizendo que ele é um criminoso, ele cometeu um crime. Quando a Bíblia fala de culpa, está dizendo que pecado é crime contra Deus. Mas Deus está disposto a não atribuir mais culpa a você, te deixar livre. Como é feliz aquele. Davi está dizendo como é feliz aquele que, embora tenha se rebelado contra Deus, recebeu perdão. Como é feliz aquele que Deus apagou. Como é feliz aquele que a culpa foi tirada, não tem mais culpa. Como é feliz aquele a quem o Senhor não tem culpa. Meus irmãos, o maior ladrão de felicidade é a culpa e o medo. Quem vive com medo nunca vai ser feliz. Quem sente culpa nunca pode ter o que for. E tem gente entupindo as clínicas psicológicas, pedindo: me ajuda a tirar minha culpa, me ajuda a tirar esse senso de ruindade, de rejeição, de vida errada, de tortuosidade. Eu não estou conseguindo, e não vai conseguir nunca, porque tem que sair a culpa. 1 João 9 diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Purificar é deixar puro de toda injustiça. Isaías 1,18 diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso é felicidade, irmão, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algo melhor, querido? Tem algo melhor para o coração e para a alma do ser humano do que sentir-se livre? Tem algo melhor para você do que sentir-se limpo e sem culpa diante de Deus? O povo de Deus é assim. O povo de Deus é o povo mais feliz na terra, porque foi perdoado por Jesus, porque este sangue foi derramado. Nós recebemos um perdão amplo, geral e restrito. As demais coisas, problemas, crises, não podem roubar nossa alegria, gente. Não pode, porque ela é interna. Tudo bem, houve uma coisa externa, eu fiquei entristecido, mas não tirou minha alegria, porque minha alegria não está na coisa. Bateu meu carro, roubaram meus espelhos retrovisores na porta da igreja. É horrível. por favor, pare no estacionamento, está sobrando vaga. Nós aumentamos o número de vagas, nós investimos caro para você ter muitas vagas. Para lá, não para aqui não, ainda mais de noite. Você não pare longe, pare perto, pare lá dentro, seguro, tem tudo super confortável. Mas roubaram o seu espelho, e aí? Fiquei entristecido, mas minha alegria vem de dentro, você entende? Bem-aventurado é quem é, não é quem tem. Você é. Você é livre, você é perdoado, você é humilde, você é filho de Deus. Ah, irmãos, lá em Lucas capítulo 10, os discípulos voltaram para Jesus cheios de júbilo. Ah, os demônios nos submetem, Jesus, que legal. É muito alegre a vida que a gente tem, o ministério, a célula. Eu estar casado com uma moça bonita, não é? Uma moça bonita dessa, que só me faz bem. É tão bom. Ah, que legal, eu tive isso. No trabalho está legal. E o Senhor, legal. Mas ele diz assim, mas a sua maior alegria é porque o seu nome está arrolado no céu. Meu irmão, seu nome está arrolado no céu e eu sei que o seu está, meu querido, porque não depende de você. Você é o povo mais feliz da terra. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? É só alegria. Nós vamos ter um mês de alegria. Nós estamos multiplicando um tantão de célula. Nossa igreja não para de crescer. Está tudo tão bom. Nosso país está uma bênção, não é? Nós estamos orando para isso acontecer e está acontecendo. Vai haver uma reforma, mais dia menos dia, política, fiscal. Nós vamos melhorar muito, mas nossa alegria não é essa, gente. Nossa alegria está aqui, ó. Vai embora ainda não, gente? Só mais um minutinho, vou terminar já. Mas eu quero convidar você, ó. Convidar você a participar da sua célula, para valer. Os líderes, capricha, eu quero célula muito alegre, hein? Nós vamos levantar o povo, vamos fazer o nosso povo começar a ficar muito feliz, não é? E agora, esses queridos aqui vão terminar com um louvor alegre, para nós podermos, né, nos alegrar dizendo... Deus me perdoou, Deus me salvou, eu sou muito feliz. E essa canção será a nossa oração de encerramento. Que bom que você veio. Hoje à noite é uma festança. Você acredita que uma das nossas redes mais numerosas, não é? Se nós fôssemos somar antes de dividir a Wake, já estaria beirando aí as 700 células, mas já multiplicou na Wake, a Zoe, e agora a Zoe vai virar três redes, não é? A rede Ponte, a rede Link e a rede... One. Está vendo? A One está aqui, ó. É. Então hoje à noite vai ser uma festança aqui. Já é pré-conferência hoje à noite, hein? E olha, gente, se nós fizermos a ceia dizendo que nós estamos unidos, você mostra para mim que está unido com a sua igreja, é vindo sexta-noite, sábado e domingo na conferência. Eu rogo a você, como Paulo fala, vem na conferência, porque a conferência... da igreja, é a linha ministerial que Deus está nos dando e tem meus amigos, melhores pregadores do Brasil, para abençoar você, tá bom? Vamos cantar uma música muito linda? É? Então vamos embora, e aí ó, não sai não, quando acabar, vamos embora é assim, vamos embora cantar gente, porque eu falei vamos embora, ô glória, né? Eita povo, tá certo, vamos embora, olha lá, ó, 12:05, vamos embora, cantar uma música.